sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Conversa de Bancada, episódio número 168, e adivinhem só, a Briosa voltou às vitórias. É verdade, a vitória caiu para o lado da Académica em Alcochete, frente ao Sporting B, um terreno que se calhar podemos já apelidar de salão de festas da Académica, visto que em tantos anos a Académica não perde aqui na Academia dos Miúdos do Sporting, é verdade. E para discutir esse jogo e essa vitória, tenho o prazer, eu, Henrique Carrilho, de ter na minha companhia o regressado, já há bastantes semanas que não o ouvíamos, o Zé Pedro Correia. Olá, Zé.
Olá, Henrique. Olá a todos.
E também, como não poderia faltar, aqui o nosso titularíssimo na frente de ataque, António Sanches. Olá, António.
Olá, Henrique.
Muito bem, meus senhores, então, para falar deste jogo, se calhar começávamos pelo início, pelo pré-jogo, por toda a preparação, uma semana em que já sabíamos que a Ailson não seria opção. Havia aqui talvez a dúvida que falámos na semana passada, António, entre André Salvador e Jé Dávila. A opção de Tiago Moutinho acabou por recair no Jé. O que é que achaste da escolha de Tiago Moutinho, António? Achas que foi a certa para abordar este jogo frente à equipa B do Sporting?
Olha, não achava, porque não gostei nada dos minutos que vi no jogo passado do Jé Dávila, mas o que é verdade é que ele fez um jogaço e mostrou ter qualidade. Acho que não está ao nível do Ailson, também tem ali umas falhazinhas, já vamos falar sobre isso mais para a frente, mas sim, foi uma aposta acertada da parte do Tiago Moutinho. Conseguiu travar muito bem ali os ataques e o meio campo ofensivo do Sporting. Foi bom. Mais um jogo, acho eu, defensivamente coeso da Académica, é bom de ver.
Sim, senhor, também achei, e vou aqui passar a bola ao nosso Zé Pedro para te perguntar, Zé, o que é que achaste da partida? Uma partida que começa um bocadinho atribulada, não é? Sempre muito equilibrada, atenção, é importante dizer, e que aos 15 minutos, 16, é desbloqueada por um passe magistral de João Silva e uma boa finalização também de Tiago Veiga, que se estreou a marcar. Como é que viste esta primeira parte da Académica, que infelizmente não conseguiu manter a sua vantagem assim durante muito tempo também?
Olha, acho sinceramente que de todos os jogos que tivemos até agora, este foi o quinto jogo que a Académica disputou esta temporada na Liga 3, acho que foi, e não tenho grandes dúvidas, foi o mais bem conseguido por parte da equipa, no jogo que teoricamente seria o mais difícil, e acho que sim, que foi o mais difícil, porque o Sporting não jogou propriamente mal, tem qualidade suficiente para estar na classificação, no lugar em que está, portanto tem os mesmos pontos que nós, se não me engano, está igualdade pontual.
Precisamente, sim, lugar. Igualdade pontual, estamos à frente por questão de golos.
Exato, e pronto, eu tinha perdido com o Covilhã, que é primeiro, e eu previa, acho que todos prevíamos, que fosse o jogo mais difícil até agora, e de facto, ao nível de jogo, o Sporting esteve bastante bem, teve muita bola, sabia o que fazer, mas acho que a Académica foi muito sólida durante todo o jogo, criou algumas oportunidades de perigo, lá está, não é a avalanche que nunca nos habituou Tiago Moutinho a ter uma equipa com uma avalanche ofensiva por aí além. Neste jogo ainda se esperaria menos, não é? Dada a qualidade do Sporting, que tem de facto muito bons jogadores, mas acho que a Académica foi sempre muito sólida, sabia quando atacar, atacou sempre bem. O golo é uma grande jogada, como tu já aqui disseste, o primeiro golo de um belo passe do João Silva, também esteve muito bem por dentro. Acho que estes dois extremos jogam muito bem um com o outro, sempre a puxar, um joga sempre um pouco mais por dentro e o outro por fora, e essas diagonais que fizeram os dois fora para dentro desta jogada acabou por dar o gol, acho que foi uma excelente jogada.
Sim, até porque o Tiago Veiga aparece, como tu bem dizes, em posição de ponta de lança. Não sei, não visualizei onde é que estava o Pereira nesse momento, mas viu-se que em saída, em contra-ataque, porque foi lá está mais uma espécie de contra-ataque, João Silva é ele que, entre aspas, é o extremo que vem para trás para construir, solta o Tiago Veiga que aparece em posição de ponta de lança. Por acaso tenho alguma curiosidade em saber se Pereira estava mais encostado se estava mais recuado, não consegui perceber bem, mas sim, o posicionamento foi curioso.
Sim, e lá está, e acho que até são uma boa surpresa, quer o Tiago Veiga, quer o Toki, e eu aqui na análise de plantel referi logo que se calhar faltaria um extremo. E se calhar já não é bem assim, porque se tem revelado, especialmente estes dois, tem sido o João Silva, é se calhar o melhor extremo, mas acho que já estávamos mais ou menos todos à espera disso. O Hugo Seco também já tínhamos noções dele das épocas passadas. Mas o Toki e o Tiago Veiga claramente também têm vindo a surpreender pela positiva, e se calhar, portanto, o mercado já fechou para as principais ligas, mas para a Liga 3 creio que não sei quando é que termina, mas sei que ainda não está terminado.
Normalmente as inscrições de jogadores livres, pelo menos os livres, demoram um bocadinho mais. Agora, sinceramente, pois, também não estou a par de qual é a data. Sim, limite mas
ainda está, ou seja, ainda está aberto, a Académica ainda pode ir buscar jogadores se quiser, e creio que ainda tem vagas para isso, ainda não atingiu o limite dos 25 jogadores, mas acho que se calhar, e é o que me tem surpreendido mais, a qualidade destes extremos, se calhar não requer que venha o tal extremo para entrar de caras que eu referia num dos episódios iniciais que tivemos aqui. Portanto, tem sido uma bela surpresa. Depois, o ponto se calhar negativo da exibição e de toda a temporada até agora, que era se calhar o ponto mais forte que Tiago Moutinho implementou na equipa, era sempre uma equipa que quando marcava era extremamente equilibrada e não era muito difícil sofrer o golo do empate e depois perder o jogo. Era uma Académica, como eu já disse, não era muito forte ofensivamente, mas quando marcava raramente concedia oportunidades e golos à equipa contrária, coisa que esta temporada não tem acontecido. Creio que até ao jogo de hoje, até ao segundo gol de hoje, sempre que a Académica estava na frente, passado para aí 10, 15 minutos, sofreu o gol do empate. E voltou a acontecer isso hoje, com uma desatenção ali do, creio que do Miguel Rodrigues, e o Sporting acaba por chegar ao gol do empate, mas acho que lá está, como tu disseste, foi, e falando apenas da primeira parte, mas também extrapolando para o jogo, foi um jogo muito equilibrado, e a Académica gosta destes jogos equilibrados, e foi mais uma vez um jogo muito bem conseguido. A Académica, num jogo equilibrado, conseguiu sair por cima mais uma vez.
Sim, acaba por sair por cima, como tu dizes, muito, muito, e aqui já entra a minha opinião pessoal, muito graças aqui à inspiração individual. No início de João Silva e Tiago Veiga, que acabam por fazer um bom golo praticamente sozinhos, não se trata de uma jogada em construção, de um movimento coletivo. E depois, se calhar saltando aqui para a segunda parte, também um belíssimo momento do Francisco Ferreira, mais um, para coroar uma belíssima exibição do lateral direito da Académica. O Francisco Ferreira inspira-se fora da área, depois de um canto que não é bem sucedido, a bola ressalta para fora e Francisco Ferreira, numa atitude individualista, com confiança, a rematar muitíssimo bem e a fazer o golo que acabou por dar a vitória à Académica. Depois disso, António, satisfeste, ou pergunto-te, qual é a tua avaliação à segunda parte da Académica, uma segunda parte em que a Académica está praticamente toda em vantagem e que ainda tem ali uma oportunidade flagrante para aumentar e para matar o jogo, mas que não consegue. Ficaste satisfeito com a postura da Académica na segunda parte?
Fiquei, ainda assim fiquei, lá está, como tu disseste, tivemos um penalti a favor, acho que era isso que estavas a falar.
Óbvio, sim.
Que o Ramper é a falha, bem defendido também pelo guarda-redes do Sporting, mas fiquei satisfeito no geral. Como o Zé Pedro disse, este Sporting é uma equipa forte desta terceira liga, da nossa série. Foi, apesar de ter sido o jogo mais bem conseguido da Académica, o Sporting também não jogou nada mal, e face a um Sporting com qualidade ofensiva, acabámos por conseguir gerir bastante bem o jogo. Não dominámos a segunda parte de forma nenhuma, também era difícil contra uma equipa deste género, mas a Académica soube ser equilibrada, soube não dar muitas oportunidades, soube aproveitar as oportunidades que teve. Ainda teve lá mais, além do penalti, mais dois ou três lances que podiam ter dado gol facilmente. Acho que sim, foi uma segunda parte bem conseguida. É importante aproveitar estes momentos fortuitos, porque lá está, o golo é um golaço do Chico Ferreira, que vem de um ressalto de um canto ou de um livro, já nem me lembro bem, acho que foi de um canto, exatamente.
Canto.
Mas é um momento fortuito, não é propriamente uma jogada da Académica construída, mas é bom que se consigam aproveitar estes momentos chave do encontro e que depois não soframos, e a Académica manteve-se relativamente sólida. Gostei bastante de ver a prestação da Académica. Sim, já lá vamos às individualidades, que acho que é um jogo bastante interessante para avaliar individualidades, mais do que o coletivo até.
Sim, tento também só concordar contigo. Acho que a Académica conseguiu, principalmente defensivamente, que já é um bocadinho a marca d'água do Mr. Tiago Moutinho, conseguiu manter-se compacta, conseguiu manter-se competente, sólida. E aqui, se calhar, e fazendo a ponte para as individualidades, se já tínhamos mencionado negativamente, ou talvez apenas menos positivamente, Miguel Rodrigues como, se calhar, o elo mais fraco desta dupla de centrais, eu acho que desta vez Miguel Rodrigues compensou, se calhar, um bocadinho a falta de experiência do Tusso e fez um jogo muito competente e foi, se calhar, ele ali o esteio da defesa da Académica nos minutos em que mais sofreu, em que o Sporting B mais investiu sobre a área da Académica. Mas o que estamos aqui para fazer é discutir coletivamente, e para isso pergunto-te a ti, Zé Pedro, porque já sei, ou já desconfio, que tens aí algumas opiniões mais arriscadas, mais polémicas. Perguntar-te a ti, quem é que para ti se destacou a nível positivo e a nível negativo?
A nível negativo é difícil indicar, mas vou começar se calhar pelos positivos. Francisco Ferreira à cabeça, acho que já não surpreende ninguém, mais uma exibição muito sólida da nossa locomotiva ali do lado direito. É que, olhando para o ano passado, para este, é passado 8 ou 80 completamente. O ano passado era todas as semanas, falávamos aqui de Marco Grilo como o patinho feio da equipa. Este ano falamos sempre de Francisco Ferreira como um jogador que está sistematicamente bem em todos os jogos. Ainda não apanhámos nenhum jogo negativo, e agora, então, neste jogo, então, a culminar a sua magnífica exibição com o gol da vitória, um golaço. Portanto, tem que estar aqui nos eleitos, claramente, ele à cabeça. Depois, Jé Dávila, uma exibição monstruosa de Jé Dávila. Eu até posso aqui criar uma discussão para a gente aqui na mesa, se... E dado até, talvez o nome que eu vou dar para destaque negativo seja o David Telles, mas já lá vou. Mas dado esse destaque e dadas as grandes exibições que o Ailson tem feito e que o Dávila agora fez, eu acho que nem precisamos de mais ninguém ali naquele meio campo, e arrisco-me a dizer mesmo na equipa. Acho que eles dois, a gente poupa dinheiro em bilhetes e em comida nos jogos fora, vão só eles os dois, jogam, enchem o campo por 11 e está resolvido, porque são de facto dois monstros ali no meio campo. E mais uma vez faço aqui uma meia-culpa, porque referi que esses dois jogadores para médios defensivos não havia nenhum que, pelo menos em termos de nome, se destacasse, e dois jogadores com muito pouco ritmo da época passada, jogaram muito pouco, e o que é certo é que são dois monstros, e que quer um quer outro, ou os dois, estamos muitíssimo bem servidos pelas amostras que eles já nos deram. Portanto, já dá a mais uma excelente exibição. E depois, ia dar aqui um destaque que eu acho que vai ser polémico, sim, polémico relativamente a vocês, porque eu acho que não sei, que é o Tusso. Acho que mais uma vez o Tusso teve um jogo muito bem conseguido, tirou lá muitas bolas, esteve muitos furos, na minha opinião, acima do Miguel Rodrigues. Miguel Rodrigues acho que enterra no lance do gol, porque o buraco é claramente aberto por ele, que está muito mal posicionado. O Tusso ainda vai tentar resolver e não consegue, mas não é pelo lado dele.
Estou só a rir-me da cara que o António está a fazer, pena que os ouvintes não possam ver a cara que António está a fazer, mas continua, desculpa, conclui o teu raciocínio, Zé.
E pronto, não sei se percebo esta venda.
Eu respondo já muito diretamente, é exatamente no lance do golo. Quem escorrega e, quem escorrega e é completamente papado é o Tusso. É certo que está sem apoio, é certo que o Stito está no meio campo e nem tenta recuar. A mesma coisa pode já dar, está muito avançado e nem faz esforço nenhum para recuar. Foi o único ponto que eu não gostei de ver do Jé Dávila, aquela atitude passiva de provavelmente já não chego lá, por isso nem vou tentar. Mas quem escorrega e é completamente papado é o Tusso.
É o Tusso, porque é ele que tem que fazer a dobra do Miguel Rodrigues, que está 10 metros à frente da posição onde devia estar e que não tem velocidade para acompanhar os avançados.
Mas quem é o central que tem jogado do lado esquerdo, Zé?
É o Miguel Rodrigues.
Pois é.
E desta vez, quem foi?
Foi Miguel Rodrigues.
Não, nesse lance claramente estavam papéis trocados.
Fogo, só se eu estou muito parvo e...
Hoje durante bastante tempo, mas... Miguel Rodrigues esteve do lado direito. E tu se
esqueceu. Quê? Não. Não.
E tanto que nesse lance é isso que acontece.
Stitch, não, opa, eu até vou rever aqui o lance enquanto vocês tiverem a palavra, mas a ideia que eu tenho é claramente o Miguel Rodrigues está muitíssimo subido. A bola passa por cima dele, para as costas dele, onde está o avançado do Sporting, que é o avançado pelo lado direito, que lhe come completamente as costas facilmente. O Tuso vai lá tentar fazer a dobra, escorrega a tentar fazer o corte, sim, epá, mas daí atribui-lhe culpa. Acho que vai uma grande distância. E depois, o Tuso tirou muitas bolas, o Miguel Rodrigues tem... pá, não dá a semelhança até do Juari, o ano passado. O Miguel Rodrigues tem feito exibições sólidas, mas não me dá aquela confiança, mesmo em às vezes balões que vêm para ele cortar, às vezes não lhe dá da melhor forma e não me dá assim muita segurança o Miguel Rodrigues. E acho que, honestamente, não tenho grandes dúvidas, a entrar Diogo Costa será para o lugar de Miguel Rodrigues, não tenho qualquer tipo de dúvidas disso.
Sim, que... isso aqui já tínhamos nestas últimas semanas, já falámos acerca disso e concordamos todos. Agora, falando apenas deste jogo, tenho obviamente que discordar contigo, porque acho que Miguel Rodrigues esteve melhor do que o Tuso, não só nesse lance, em que até acho complicado atribuir culpas a Miguel Rodrigues num lance em que objetivamente o Diogo Amaro é comido de cebolada ali pelo atacante do Sporting, com o Nocega, até, coitado, acaba por escorregar e dar golo. Acho difícil aqui atribuir culpas que não ao Tuso. O Tuso, para além disso, tem lances também, lembro-me de um ainda muito inicial, de excesso de confiança com a bola, que acaba por ir ali para a ala lateral, já em pânico a bola, acaba por cair para o chão, e aquela falta típica, a famosa falta portuguesa, não é? Quando a defesa está em pânico, atira-se para o chão, e o árbitro dá a falta para ajudar a equipa que defende. Portanto, acho simplesmente que não foi um jogo feliz do Tuso. O que não quer dizer que eu acho que o Tuso tem de sair da equipa para entrar o Diogo Costa para o lugar dele. Não, continuo a concordar que o Tuso tem lugar na equipa e tem estado fantástico neste início da época. Simplesmente um jogo menos bem conseguido e por isso não tenho dúvidas em dizer que, infelizmente, para mim o Tuso foi o elo mais fraco desta equipa, que esteve na globalidade bem. E se me permitem só dizer também a nível de melhores em campo, repito, e é um back-to-back MVP para Francisco Ferreira, também já conhecido como Chico Bala, faz mais uma excelente exibição. A nível defensivo, sólido. A nível ofensivo, disruptivo. Criativo. Peca um bocadinho, às vezes, por olhar só para... Tem a cabeça muito para baixo. Olha para a bola e não está bem a ver o que é que está a passar. Há lá um lance que ilustra isto esta questão na perfeição, que é um lance em que ele rasga muitíssimo bem pela direita e depois simplesmente não olha para a área para ver que não está ninguém. Peraí, não sei onde andava, mas Francisco Ferreira cruza a bola bem, relativamente bem cruzada, só completamente para ninguém, e o Calai acaba por recebê-la nas mãos muito facilmente. É apenas a única ponta que deixou de fora. De resto, Francisco Ferreira faz mais um belíssimo jogo. E muitos parabéns ao Francisco por mais uma exibição muito bem conseguida. António, quero saber de ti, melhor e pior em campo da Académica.
Melhor em campo, concordo contigo, Chico Bala, uma máquina, não só por causa do golo, que é um remate espetacular, como algumas arrancadas também muito bem conseguidas do lado direito. É realmente uma máquina, um motorzão ali do nosso lado direito, tal como o Tiago Veiga, que também é um motorzinho. Aquele nosso primeiro golo não é por acaso. O Tiago Veiga é muito rápido e gosto bastante de ver isso.
E deixa-me só dar um pormenor que é é diferenciado no Tiago Veiga, que aquela bola que ele recebe é pingada na vertical, ou seja, na direção da baliza, e a forma como ele recebe o primeiro toque dele desvia imediatamente da rota do guarda-redes, desvia para a esquerda, para o seu pé favorito. Exatamente. E aí cria logo ali uma margem, um espaço para rematar. Esse pormenor para mim é de jogador de qualidade, só para acrescentar isto.
Por isso, sim, melhor jogador, Chicão, com uma menção honrosa para o Tiago Veiga. O pior em campo, vou deixar o Zé Pedro falar mais sobre isto, porque sei que ele concorda comigo, mas o David Teles, tem estado, e hoje esteve outra vez, uns furos abaixo daquilo que nos habituou, sem criar oportunidades. Desta vez não tinha nada que ter papel defensivo, mas também não contribui nada defensivamente. Não aquece nem arrefece, parece que está lá mais um só para termos uns em campo. Não gostei nada de ver o David Telles hoje.
Certo, também concordo que o David Telles esteve menos inspirado do que aquilo que nos habituou no ano passado, nas entradas que tinha. Assim, um bocadinho como o Vasco Gomes, acho que tiveram muito semelhantes a nível de prestação individual. Os pontos bons e os pontos maus acho que se equiparam. Mas não sei se Zé ou António se têm mais alguma coisa a acrescentar a nível individual acerca deste jogo frente ao Sporting B.
Não, só concordar com o David Telles, há bocado acabei por não aprofundar muito isso, mas é o que o Tony disse, tem estado um bocado irreconhecível. Aliás, acho que já nem é ele que bate a maioria das bolas paradas, agora maioritariamente até o João Silva.
Bem, até tivemos um livre direto batido por Miguel Rodrigues. E não sim, foi assim
sim.
Tão mal.
E não é mal, mas eu por acaso já tinha visto ele no Oliveira a fazer bater livres, sim. Acho que temos carregadinhos de bons batores de bolas paradas, mas lá está destaque para esse. O Telles era... No ano passado aqui quase reconhecíamos como um dos melhores batedores de bola parada e agora bate muito, muito poucas. Mas tem estado, mas não é só isso, tem estado muito, tem estado irreconhecível, não tem funcionado bem ele em particular neste meio campo da Académica. Não me surpreenderia se, o André Salvador, presumo que ainda não esteja em condições físicas ideais, porque ainda não esteve, acho que ainda não esteve no banco em qualquer jogo, portanto ainda deve estar indisponível.
Sim, se entrar, sem ser convocado.
Pois, eu acho que o Tiago Moutinho numa conferência de imprensa já disse que estava disponível.
Portanto, sim, a pode ser aquilo.
Pois, ou seja, já aqui é uma situação em que já merece ser discutida, né? Se calhar a ausência dele tão recorrentemente, ainda por cima, quando se leva Lucas Henrique e joga meia hora, um jogador banalíssimo que me enerva bastante a forma como ele, em situações de aperto, tem uma calma exagerada.
Lucas Henrique...
Eu gosto
bastante. Parece-me que tem uma velocidade diferente de jogo. Eu acho que ele joga em 0.75.
Mas tem aqueles pezinhos de brasileiro mágicos. Aquelas...
Ah, claro que tu tinhas de durar.
Aquelas trocas,
maldrocas.
Tem uns pezinhos que o gajo... Se ele puder não mexer o resto do tronco, está tudo bem. Mas aqueles pezinhos...
Pois.
Ali por nós muito interessantes, lá está. Isto diz... Uma Académica a ganhar por 2-1, confortável, em que ver ali o Lucas Henrique.
Confortável QB, não é?
Sim, QB, mas ver ali o Lucas Henrique a perder algum tempo destacado no canto do lado esquerdo, a tentar pintar 1 e 2 e 3, é agradável, eu gostei, achei bastante engraçado até.
Pois, mas é interessante a análise do Zé Pedro, porque eu concordo e até estendo aos dois elementos do meio campo, quer o Vasco, quer o David Telles. Acho que este ano, não sei, lá está, nós não estamos dentro da equipa, não sabemos, não estamos nos treinos, não sabemos o que é que está a passar, mas eu suspeito que isto tenha algo a ver com as funções e com os pedidos de Tiago Moutinho para o jogo, porque realmente temos tido uma quebra e uma mudança muito grande de desempenho no Telles e no Vasco. Se olharmos para o Telles, principalmente, aquilo que eu mais vejo que falta é aquilo em que eu acho que ele é melhor, que é passos longos, esticar jogo, ser ele a levantar a cabeça e a fazer a passagem de jogo ofensivo. Neste caso, a Académica não tem muito esse ritual. A Académica de Tiago Moutinho é uma equipa mais vertical, que passa mais da defesa para o ataque. E o meio-campo está ali mais para consolidar o processo defensivo, não tanto... Na minha opinião, ou pelo menos daquilo que eu tenho visto da minha análise, não tanto para construir o ataque. E acho que nessas funções, David Telles, naturalmente, é menos útil e dá menos nas vistas. Já o Vasco Gomes, acho mais difícil justificar a quebra dele, porque a função dele sempre foi essa, não é? Mais de combativo e mais quase um box-to-box. Mas lá está, a Académica de Tiago Moutinho é muito de bola para a frente, alas, muito de exploração de Francisco Ferreira e de Stitch, mais de Francisco Ferreira, nas laterais. Portanto, acho que o papel dos centrocampistas, infelizmente, parece que as exibições deles são mais fracas, são menos ricas, isso é facto, são menos vistosas, mas não me parece que os jogadores em si, quer o Vasco, quer o David Telles, estejam a cometer mais erros ou a fazer coisas que faziam antes de forma pior. Antes, pelo contrário, acho que a Académica está a jogar de uma outra forma e talvez os jogadores, como bem disseste, Zé, como o André Salvador, sejam bem-vindos a este esquema tático e a esta ideia de jogo de Tiago Moutinho. Agora, não sei se sobre este tema, António, se tens algo a acrescentar ou não, mas faço outra pergunta, que é exatamente olhando para o futuro da Académica. Dje ou Ailson?
Mais uma dúvida. Ailson para mim ainda. Acho que o Dje fez um bom jogo, mas o Ailson tem estado um furinho acima, tem feito menos erros. O Dje Dávila ainda assim é um jogador, acho que um bocadinho irregular, mas é um ótimo substituto.
Pois, a questão é que quer o Dje, quer o Ailson têm características muito semelhantes. Não? Até fisicamente, são jogadores longilíneos, de perna longa.
Sim, mas por exemplo, bola aérea, o Ailson tem estado bastante melhor. É um capítulo em que... E mesmo, lá está, em termos de atitude, há ali coisas no Dje Dávila que eu não gosto, que ele não vai às bolas todas. Por exemplo, no lance do golo vê-se isso. O lance do golo é claramente uma daquelas de eu provavelmente não vou chegar a tempo, por isso já nem sequer vou. E não pode ser. Às vezes, neste tipo de lances, basta o atacante perder um segundo e é o tempo suficiente para alguém que queira e se esforce chegar lá a tempo. Pronto. E estes pormenores fazem a diferença.
Pois. O Jay também acho que tem ali um problema de posicionamento grave, porque de repente tivemos Dje Dávila a pressionar o trinco adversário quase na área do Sporting B, quer dizer, um trinco nosso não pode estar na área contrária a pressionar, simplesmente. E depois também o problema de colocação no processo ofensivo. E como tu dizes, o gol também nasce de uma falha de posicionamento dele. Agora, Zé, passo-te a pergunta também para ti. Se tivesse que escolher o meio-campo do próximo jogo, com todas as opções disponíveis, porque aparentemente a Ailson já estará disponível. Aliás, a Ailson estaria sempre, porque o próximo jogo é da Taça. Mas ainda não vamos à divisão, já lá vamos. Estou só a falar então do próximo jogo, meio-campo. Qual seria a tua escolha, Zé?
É uma boa questão. Acho que Tiago Moutinho vai manter o mesmo esquema, porque pá, é a clássica do quem em equipa ganha não se mexe. Acho que vai manter. O 4-3-3 tem resultado bem, jogámos bem com o Liver do Hospital, não ganhámos porque jogámos com menos um, quase 2/3 do jogo. E este ganhámos uma equipa que estava em segundo lugar, acho que vai ser para manter, mas acho que para estes jogos, falando aqui no caso do União, que é uma equipa claramente mais fraca, e outros jogos eventualmente onde a equipa tem tido dificuldades, que é essencialmente onde tem perdido pontos, é com jogos com equipas fracas, ou não é fracas, mas equipas que estão mais abaixo na tabela, vamos ser simpáticos, tem tido dificuldade nesses jogos em ganhar. E acho que poderá haver aqui algum sistema aqui mais híbrido para esse tipo de jogos. É certo que já tem sido usado o 4-4-2, mas um 4-4-2 com dois médios, Vasco e Telles, que já aqui dissertaste sobre isso, não tem funcionado no meio campo a 2, no meio campo a 3 tem funcionado um bocadinho melhor, tanto que a equipa teve melhores jogos e melhores resultados. Mas respondendo à tua pergunta, acho que só manter o 4-3-3. E acho que a Ailson, concordo com o Tony, ainda parte à frente, apesar de não ser o Ailson, apesar de não ser uma diferença assim tão grande. Acho que têm sido duas opções muito válidas, mas não me surpreenderia se Tiago Moutinho optasse por jogar com um meio campo a 2, com a Ailson sempre, e depois ou Vasco ao lado dele, ou Vasco se calhar mais encostado a um flanco, como também já foi utilizado na época passada, e entrar o Dávila e jogarmos ali com a Ailson e o Dávila. Eu gostava muito de ver. Mas acho que não vai acontecer, pelo menos para já. Acho que se vai manter o 4-3-3 e a Ailson à partida partir à frente. Mas é sempre bom ter esta alternativa do Dávila, especialmente porque o Ailson, como se sabe, fisicamente também na época passada lesionou-se, teve uma lesão grave, e é sempre bom ter esta alternativa boa que é o Dávila.
Sim, senhor, acho que concordo com aquilo que vocês disseram. Agora, passando agora sim para a antevisão propriamente dita, tenho uma pergunta para vocês que são nascidos e criados em Coimbra, e eu não sou, apesar do meu coração lá estar com a Briosa, perguntar-vos o que é que vocês sentem em semana de derby de Coimbra, jogo entre a Académica e o União. Não sei qual de vós quer pegar nesta pergunta, mas estou à vontade.
Bah, posso é muito interessante. Gostei logo de ver quando saiu o sorteio que isto ia acontecer. Quando houve aquela situação do Sinfãs e se falou da possibilidade de repetir o sorteio, eu fiquei muito triste. Mas depois, infelizmente, acabou por não ter que se repetir o sorteio da taça. Acho que para Coimbra é muito bom. É certo que a circunstância, isto não foi propriamente um sorteio muito aleatório, porque, como se sabe, agora a taça, nestas primeiras fases, é dividido por regiões, portanto é mais provável agora ter caído a União do que em anos passados, mas não deixa de ser o derby da cidade, vai ser vivido, não tenho grandes dúvidas, e já sinto, em conversas que tenho, que vai ser um jogo com muita afluência. A estreia do Estádio Sociedade de Coimbra, este ano, Académica e União, tenho a certeza que vai estar uma casa bem composta, vai haver, tenho a certeza que vai ser uma festa do futebol, antes, durante o jogo, depois. Vai dar vida à cidade, bem, bem precisa, e é com muito bons olhos que olho para isso. Ganho o melhor, espero que seja Académica, mas acima de tudo que seja uma festa, a festa do futebol, com uma taça, como já é panágio na taça, e estou muito ansioso por esse jogo.
E tu, António, o que é que esperas para este jogo entre a Académica e uma equipa que neste momento habita no Campeonato de Portugal, uma equipa que foi apelidada pela Académica a nível oficial nas suas redes de a equipa mais jovem de Coimbra, não é? Que em jeito de picardia já com o rival. O que é que esperas deste jogo então com o União na primeira ronda da taça? Diz-me, o que é que te vai na alma para este jogo?
Espero um jogo bom, vai ser um jogo de emoções, porque vive-se, apesar de serem dois clubes com a sua dimensão, não é? Vive-se a atmosfera União de Coimbra contra a Académica em Coimbra. Eu não tenho nada, o meu coração está com a Académica, sem dúvida nenhuma. Não tenho nada contra a União, aliás, se pudesse vingar um bocadinho mais no futebol português e termos aqui mais pujança no futebol conimbricense, acho que seria bom, até tendo amigos que jogaram na União de Coimbra e tudo, por isso é um clube do qual também gosto. Agora estou à espera de uma Académica dominante, sim, estou à espera de incidentes amigáveis, mas que hajam, porque o futebol também tem piada a haver interação entre adeptos, que seja tudo pacífico.
Estás à espera de um ambiente cortês entre Mancha Negra e os Rambos da Arregaça?
Não, nada. Estou à espera de um ambiente até um bocadinho agressivo. Deus queira que não chegue a qualquer tipo de limite. Mas vai ser um jogo, sem dúvida, muito, muito interessante. Deus queira que eu esteja em Coimbra para ir lá ver. Porque durante esta época toda, se eu tivesse de eleger um jogo para estar presencialmente, era este, sem dúvida nenhuma.
Muito bem, eu também tenho alguma pena de provavelmente não poder, por motivos profissionais, estar presente nesse jogo. Era um sonho de pequenino ver esse derby, que já ouvi tanto pais e avós falar dos míticos Académicas Uniões de outrora, e agora a Académica então a encontrar esta União na taça. Agora, sendo um bocadinho mais objetivo, Zé Pedro, passo de novo a bola para te perguntar. O que é que estás então à espera para este jogo com esta União, que vem de dois jogos já concretizados neste Campeonato de Portugal, um empate fora com o Alverca B e uma vitória em casa frente à União de Tomar? Estás à espera de uma vitória tranquila da Académica, porque ainda assim deve haver uma diferença entre uma equipa que habita no topo da Liga 13 e uma equipa de CP, ou estás à espera que haja, infelizmente, que haja taça, não é? Como a Académica também já a teve a seu favor, quando é a equipa menos favorita.
Não, eu estou muito confiante de que se quer que nunca vai vencer a União, e acho que não há outra forma, acho que nenhum adepto da Académica pode olhar para o jogo de outra forma. Era muito mau para a Académica, a União não tem nada a perder, acho eu. A Académica é que tem tudo a perder, mas acho que é muito mais equipa. Eu não vi, confesso, não vi nenhum jogo do União, mas confesso que olhando para o plantel, quer dizer, a União tem Nivaldo. Portanto, logo aí a Académica parte com uma... Nivaldo, aliás, além de Nivaldo, Salim Cissé.
Lindo,
Salim Cissé também. Que eu antevejo que a União vai fazer um gol, cruzamento de Nivaldo para Salim Cissé, mas vai ser o gol de honra e a Académica vai ganhar por 4 ou 5-1. Portanto, estou muitíssimo confiante. Acho que a Académica não... Seria muito mau, como eu disse, para a Académica perder com a União, Coimbra em casa. Portanto, acho que a Académica vai vencer. Mas acima de tudo, espero que seja, como disse há pouco, uma festa do futebol em Coimbra. Coimbra está a precisar disso, tem estado muito morta em termos de futebol e não só, e está a precisar de ganhar vida. Portanto, isto vem mesmo a calhar e espero que, lá está, espero que a Académica ganhe acima de tudo, e estou confiante que vai acontecer.
E qual é a tua aposta, Zé?
É, vou dizer 4-1 para a Académica.
4-1?
Sim, sim.
E tu, António, qual é o resultado que esperas que aconteça no Municipal, na estreia do Municipal de Coimbra na época 23-24, neste Académico União?
Acho que vai ser um 2-0, um jogo muito físico, até haverá vermelho, certamente.
Queres arriscar quem é que vai apanhar vermelho?
Isso quero, é uma aposta interessante. Quero. Juan Pereira vai se irritar ali com a manhosice dos defesas da União. Aliás, ele, todos os jogos, acho que não houve um jogo em que Pereira não mandasse uns empurrõezitos nos defesas, já depois dos lances acabarem, um empurrõezito, pronto, vai ser com um bocadinho mais de força. E golos de Fausto Lourenço e do Jet Ávila, pode ser.
Jet Ávila, sim senhor. Eu estou um bocadinho menos confiante do que vocês, e até estou aqui com um pressentimento que isto pode dar taça para a União, que é uma coisa que me custa dizer. Epá, não sei. António, pergunto-te aqui, e é pertinente perguntar, este jogo conta para a Liga de Apostas ou não?
Boa pergunta, nós não tínhamos incluído, mas faz todo o sentido que conte para a Liga de Apostas. Pois... É uma boa pergunta.
Então, não contando...
sei, podemos, olha, podemos decidir agora. Não sei, não tinha pensado incluir a taça, mas o que é que vocês acham?
Claro que conta. Então,
não há de contar. Ah, então vá, vou pôr também. Conta, sim, senhor.
Muito bem, então sabemos já aqui em antemão que conta para as apostas. Portanto, o meu prognóstico será aqui um bocadinho mais sério, então. Epá, e se calhar digo... É resultado aos 90 ou é também resultado aos 120? Outra pergunta para que os ouvintes poderão fazer.
É resultado aos 90. Isso são regras mundiais de ligas de apostas. Resultado é aos 90.
Resultado aos 90. Ok. Então, epá, eu vou dar um igual. Um igual. Acho que o jogo vai a prolongamento no Calhabé. E espero um jogo altamente emocionante. Então... Nesse próximo fim de semana. Não sei, meus senhores, se algum de vós tem mais algo a dizer acerca deste jogo.
Do União? Não. Já disse que tem Nivaldo e se alguém precisasse, era tudo o que eu queria dizer.
Muito bem. Então, pergunto-te a ti, Zé Pedro, como é que anda? Já houve melhorias ou não no estado de saúde da formação Briosa?
Olha, nem por isso, não tem sido se calhar o ponto mais negativo da época da Académica. Não tem começado nada bem as competições de jovens da Académica. Aliás, os júniores voltaram a perder, foram ao terreno do Vitória de Setúbal perder por 5-1, portanto, mais um resultado péssimo do sub-19. Depois o sub-17 também perderam, depois de terem perdido a semana passada em Alcochete com o Sporting por 7-0, desta vez perderam um jogo em casa frente ao Cova da Piedade, e os Júniores também perderam hoje em casa frente ao Santarém por 4-3. Portanto, mais uma vez, e isto se calhar é uma discussão que a gente pode vir a ter mais aprofundada mais para a frente, mas que o início das equipas, destas equipas tem sido muito, muito mal. Creio que apenas os sub-17 ganharam um jogo, creio eu, posso estar enganado, mas creio que é isso. Acho que ainda nenhuma outra equipa ganhou nenhum jogo esta temporada oficial. Portanto, é algo muito grave, e que tem sido nos últimos anos, e no último ano em particular, foi uma aposta muito, muito interessante, porque para além das equipas terem ido, os sub-15 e os sub-17 terem ido à fase de apuramento de campeão, os sub-19 tiveram mesmo à portinha, acho que até foi na diferença de golos ou por um ponto, já não me recordo, que não foram. Portanto, devíamos ter tido três equipas, e após esse ano tão bom, em que até se aproveitaram jovens, pelo menos para a pré-época, e o caso do Stitch e o Tuss foram apostas sérias no plantel ano passado e para esta temporada são titularíssimos. Portanto, a formação tem dado muitíssimos frutos, e este início é um bocado contraproducente, não é? Não sei se há aqui uma ausência de aposta da formação para esta temporada, mas é uma discussão que claramente temos que ter mais aprofundada. Vamos deixar os resultados fluir, pode ser só uma maré menos fortuita para os escalões jovens da Académica. Vamos deixar as coisas andar um pouco mais, ver se compõem, mas o que é certo é que o início não é nada prometedor.
Pois, de facto, os resultados não fazem nenhum adepto celebrar, e realmente, mesmo com o Vitória de Setúbal, cuja equipa principal neste momento está no Campeonato de Portugal, o clube com umas dificuldades atrozes, semelhantes à Académica, quer dizer, perdemos aqui um bocadinho as justificações, ou faltam justificações, para a Académica, a nível de formação, estar a levar uma coça tão grande do Setúbal, né, neste escalão de Júniores. Portanto, é realmente como tu dizes, é deixar ver se isto melhora ou não, mas se não melhorar, realmente fica aqui um pedido de justificações, não é? Se alguém as puder dar, do porquê desta época estar a correr tão mal a todos os níveis de formação, não só a nível dos Júniores. Mas pronto, não tiremos conclusões precipitadas, esperemos nós que sejam precipitadas e que a Académica volte então a melhorar e a fazer aquilo que nos habituou, visto que nos últimos anos tem sido regra o bom desempenho das equipas de formação e o bom trabalho feito na Academia Briosa 21. Portanto, meus senhores, não tendo mais para abordar acerca desta semana, não sei se Zé Pedro, se António, têm mais alguma nota a acrescentar este episódio?
Eu não, pessoalmente não. Não sei se o Tony tinha. Eu não tenho nenhuma nota.
Sim, eu tenho. Dizer que esta semana já fechámos a Liga de Apostas. O Google Sheets é uma shit, é uma porcaria. E por isso tivemos que definir ali muitas restrições, centenas de restrições. É bem possível que nos tenhamos enganado em algumas, mas a Google Sheet já deve estar pronta para toda a gente apostar. Acedam com os vossos e-mails, porque já só podem apostar com o login através do vosso e-mail. Se tiverem dúvidas, mandem-nos mensagem, nós estamos disponíveis, temos andado aí também a ajudar pessoas com dificuldades, por isso venham, participem. Se acontecer alguma coisa de errado, desculpem-nos, mas não é fácil.
Exato, e é bom sinal que não seja fácil, é sinal que são muitas pessoas realmente e continuam a ser bastantes pessoas todas as semanas aqui a querer participar. E malta, obrigado a vocês que mesmo têm dificuldade em pôr no Excel, mandam por DM, mandam nos comentários, etc. Tentam se virar e tentam ajudar a que esta dinâmica continue. Muito obrigado a vocês também, que fazem com que isto seja porreiro para nós fazer. Portanto, meus senhores, a vocês, José Pedro e António, muito obrigado pela vossa participação. A vocês, ouvintes, muito mais então, obrigado também, não só por ouvirem, como por participarem nesta Liga de Apostas. E se ainda não meteram as estrelinhas, pá, a malta vai se chatear, porque já temos aqui vindo a insistir consistentemente. Vamos tentar chegar aí à casa das 80 estrelinhas, principalmente no Spotify. Portanto, se ainda não estiverem a ouvir, deixem lá a vossa contribuição, não pagam nada para isso. E mais nada, vou dizer apenas que voltamos a falar para a semana que vai ser certamente de festa em Coimbra, depois do jogo com o União. Até lá, um grande abraço.